Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões. Quando você se compromete, e isso é uma decisão, e é uma decisão diária.
Diária.
Porque não adianta você dizer, muito legal, então eu decidi que eu quero fazer uma festa que vai estar cheia de balões. Tomei essa decisão. Legal. Estou sendo honesta comigo porque eu quero 122 balões na festa daqui 2 dias. Qual vai ser o meu primeiro movimento? Vou lá e vou comprar 122 balões. Ótimo, fiz o primeiro movimento. Agora, daqui 2 dias, eu tenho que ter esses 122 balões cheios. Porque eu quero, na minha festa, 122 balões. Eu já comprei os balões. Agora, eu tenho que ter comprometimento de encher os 122 balões. E não só isso, de colocá-los no lugar aonde eu quero na minha festa. Uhum. Não adianta eu ir lá e comprar os balões e esperar que eles se encham e se pendurem sozinhos.
Com certeza.
Ou dizer, enche aí, já comprei.
Uhum.
Enche quem? Pendura quem? E depois dizer, você encheu menos, ou você encheu mais, você estourou meus balões, você pendurou no lugar errado. Eu comprei. Não, a festa é sua, a expectativa é sua, os balões são seus.
Uhum.
Não foi uma decisão conjunta, né? Então, e aí entra o que a gente sempre fala, da responsabilidade.
Concordo. Mas isso vale para algumas coisas, eu acho. Porque tem também a coisa de comprometimento e responsabilidade com o compromisso que você assume.
Por isso que eu te falei. Se é uma coisa sua, seu movimento,
aí assume,
aí esse é o teu B.O. É. E isso é uma coisa que eu sempre falo. Seja uma pessoa corajosa, inclusive, para dizer, eu banco tudo que eu invento. Se eu inventei isso aqui com você, não interessa se eu tocar olha, manca,
eu
xoxa,
vou lá,
eu vou fazer.
Exato.
Entendeu? Porque é um comprometimento.
Exato.
Não
exatamente.
É?
Exatamente.
Então, é. Tô manca com a olha, mas
bora.
Vamos fazer.
Bora. Bora. Até eu queria que ela vá fazer uma fofoca.
Aquela coisa de assumir seus B.O.s,
adoro,
né?
Uma fofoca. Assuma seus B.O.s.
Banque a sua escolha, né? A gente já falou sobre isso.
E isso é a coisa mais linda que um ser humano pode fazer. Porque, às vezes, a gente não tá afim. E é muito mais fácil a gente se colocar no lugar de pobre de mim que não tenho condições.
Ah, na posição de vítima.
É,
exato.
E assim, ai, pobre de mim que eu não tenho condições. Tudo bem, pobre de você que não tem condições. Valeu, você não tem condições. Aí depois, assim, nossa, não me chama. Claro que não. Você nunca tem condições?
Sim.
Não posso contar com você?
Exatamente.
Porque você nunca tem condições.
Sim.
Sempre tem alguma coisa que é.
É ao contrário do fulano ali, que às vezes tá xoxo, manco, capenga, sem perna, sem carro, sem lenço, sem documento, mas tá aqui.
Mas tá correndo atrás.
Exatamente. Isso eu vejo muito, assim, já teve muitas situações. E aí, que é assim, ah, eu não posso hoje porque eu tô menstruada, então a nossa reunião não vai poder rolar. Ah, porque meu filho não sei o quê. Ah, porque nananã. E assim, eu sou uma mãe também, sabe? Sou uma mãe, o pai do
meu
filho...
Que menstrua.
Que menstrua, meu filho não tá o tempo inteiro comigo, com o pai dele. O pai dele aparece... Não sou uma mãe totalmente sozinha, mas assim, não é ali, tipo, todos os dias que o pai pode me dar um suporte... então eu entendo, mas assim, sabe? Sempre tem ali um beozinho que eu fico tipo, ai, não. Tá. E antes eu ficava quieta, falava, não, tá tudo bem. Agora, tipo, o meu BO.
A pergunta é:
não vai
então,
resolver.
O boleto também não vence quando você tá menstruada.
Exato. E é
quando
sempre...
você tá com teu filho, ninguém lê.
E é
a luz
engraçado
na tua casa.
Que esse tipo de desculpa.
As contas esperam, né?
Exato. E é engraçado que esse tipo de desculpa que eu escuto, não só mulheres, desculpa, já escutei de homens, de ah, eu acordei meio mal hoje, gripado. Várias vezes escutei. Ah, surgiu outro compromisso, eu não vou poder ir agora. Tipo, o prestador de serviço de casa sempre faz isso, né? Até você achar um bom. Esses caras falam, ah, não posso hoje porque tive que atender não sei o quê.
Sem... Mas você já não tinha marcado?
É,
né?
Comprometimento zero. É, mas eu fico pensando que algumas pessoas que eu conheço que têm esse tipo de comportamento são as pessoas que sempre estão precisando de dinheiro também.
Aham. Uh-huh. Lembra, eu te falei isso esses tempos. Eu falei, se alguém me disser que precisa de dinheiro esse ano, eu vou conferir na minha lista. Porque a quantidade de gente que eu procurei do dia 20 de dezembro até o começo de janeiro para prestar todo tipo de serviço, dos mais simples aos mais complexos, e todo mundo me dizia, só depois do dia 15. Só depois. A praia lotada de gente enchendo pinel de cerveja, e agora todo mundo dizendo, com que dinheiro eu vou pagar minha conta? Com aquele que você não quis no final do ano.
Pois é, mas daí temos também direito ao descanso, né?
Temos, claro que temos. Mas você planeja. Vai descansar quando você tiver a tua conta paga. Desculpa.
Exato. Eu sou assim.
Mas assim, né? É.
Faz essa parte pra ter o descanso, né?
Exato. Como é que você vai descansar até a tua cabeça no travesseiro se a tua conta tá vencendo lá e você não tem como pagar ela?
E vai ficar esperando se pagar sozinho.
É, com a faca. Mas daí é a coisa que a gente falou da coisa de assumir a responsabilidade na semana passada.
Porque eu acho que as pessoas, elas normalizaram muito essa coisa do... olha, eu trabalho com bem-estar, tá? Então, eu não tenho nada contra o bem-estar. Mas tá tudo bem você trabalhar durante o período de férias. Você pode colocar um horário mais enxuto.
Uhum.
Você pode negociar isso. Você não precisa deixar de receber.
Ou se você vai deixar de receber e você não é uma pessoa que tenha férias remuneradas. Porque uma coisa boa
do CLT,
são férias remuneradas, né? Isso e plano de saúde.
E férias. E 13º.
13º. Isso eu sinto falta. Só. Mas eu penso muito essa coisa das férias remuneradas, que a gente pode sim ter. Isso é uma coisa que eu acho que é um grande defeito de quem é empreendedor. A gente não planeja férias. Então é colocar, às vezes eu vou perder algum trabalho, é aceitar que você vai ter uma renúncia, porque toda escolha tem renúncias. Então se você às vezes tomou uma decisão de eu preciso descansar para recuperar a minha energia, para que o ano comece melhor, beleza, você tomou essa decisão, mas então agora, pista, vamos lá, vamos correr, vamos atrás. E aí eu acho que pessoas que se planejam também não têm essas desculpas de tudo ser um empecilho, porque às vezes a gente põe lá, vamos trabalhar por meta. Então você vai me entregar isso, você vai estar presente assim. Às vezes a pessoa dá 100%, consegue, e daí de repente some. E aí de repente acaba, porque acaba também a constância. Não é só o comprometimento, é a constância, né? No fluir do trabalho. Porque é isso, tem que ter ali, além de comprometimento, tem que ter disposição para ser constante.
É, eu acho que o grande segredo do sucesso é você conseguir imprimir a mesma disciplina no dia que você não tá nem um pouco afim, que você coloca o mesmo tesão ali, sabe? A disciplina mesmo, assim, mesmo... A mesma energia, talvez, daquele dia que você acorda e fala, putz,
quero ficar na cama.
Eu só queria dormir 24 horas. Cara, não vai rolar.
Você é adulto.
Bem-vindo.
Você é uma pessoa adulta.
Você é um ser humano, levanta. Você não é um bicho de preguiça, você não é um gato que pode dormir 18 horas. Agora você vai levantar e você vai viver igualzinho você viveu ontem, que você tava ali todo feliz.
Uhum.
E ache um motivo pra ficar feliz. Pare de reclamar.
Exato. Você sabe que esses dias eu peguei o meu pequeno ser humano dando umas reclamadas, assim.
Ai, gente, o Henrique anda tão ranzinho. Eu falei pra ele, nossa, quando você fica velho, você vai ser insuportável.
E eu falei pra ele, eu falei, meu amor, eu também queria fazer outras mil coisas hoje. Mas se eu fizer birra, a gente vai se ferrar. Então, assim, respira e vamos lá. Vamos achar alguma coisa legal, uma música legal, alguma coisa que vá te dar essa inspiração, porque tem dias que a gente não quer mesmo. Só que se eu ficar brigando comigo, vai ser pior.
É.
Porque a energia que gasta, porque, assim, eu acho que a maioria dos adultos e das pessoas adultas, né, que nos ouvem, já tiveram essa, ai, não quero, mas eu vou porque eu sou adulta. Beleza. Mas acho que são poucas que conseguem silenciar aquela briga interna da criança birrenta. Uhum. Porque, meu Deus, quanta energia eu gastava. Eu acho que foi essa coisa que morreu dentro de mim ultimamente. Era a birra que eu fazia internamente.
Interna.
Uhum. Interna. Porque era um negócio que eu queria, eu tinha que, sei lá, escrever 3 e-mails. E eu ficava, eu não quero.
Não, e às vezes tem aquela coisa, Mia, não sei se você já reparou, que assim, eu fiz muito, tá? Eu só reconfesso aqui. De tipo, em vez de você simplesmente procurar uma solução, você resmungar 1000 vezes porque a coisa não está do jeito que você queria.
Sim, e às vezes você gasta mais tempo reclamando do que fazendo.
Não, e daí você azeda 8 pessoas ao teu redor. Porque você tá resmungando, entende?
Uhum.
Não, eu só quero uma solução. Eu não quero jogar no né, no furico de ninguém. Não, assim, você sabe? Não sabe. E você? Sabe? Não, não sabe. Tá, eu tô perguntando porque eu também não sei. Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Certo. Qual é a solução? Alguém tem uma sugestão? Não, não tem? Então, ok, obrigada, vou procurar uma solução.
Sim.
Cara, é tão mais rápido, prático e eficiente do que você ficar lá, ai, não acredito que você não sabe. Entendeu? E isso é também uma coisa que nós temos que admitir, que é uma repetição de padrão que vem lá de cima.
Com certeza.
Porque a gente viu uma vó que deve ter visto alguém, que viu que a mãe, que a tia-avó, que a prima, que não sei quem, é uma repetição de um comportamento que eu não sei... Quem foi que começou, se é uma coisa que vem um pouco dessa independência da mulher, de tipo, eu vou resmungar
aqui. Eu acho que não é da independência.
Eu não sei, realmente eu não sei de onde vem.
Você tava falando, eu fiquei pensando que é um negócio sistêmico, né? Eu acho que isso tudo vem...
Mas desses bafori, entende? Porque a gente também foi silenciada por muito tempo,
então,
né?
Então, eu acho que é bem por isso, porque antes a gente não podia falar nada. E nem fazer nada. A não ser reclamar.
Sabe aquela coisa que tinha as tias da cozinha que ficavam resmungando pelos cantos?
É, porque era o único lugar que elas tinham essa... pra falar.
É.
É, eu acho que vem muito daí.
Gente, isso azeda a vida de qualquer pessoa. Azeda a vida de quem reclama, de quem resmunga e de quem passa ao redor, sabe?
É o patriarcado, amiga.
E aí, inferno.
O patriarcado, que é um sistema, tá? Não é anti-homens.
Não,
pelo
é anti-homens,
amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
E vocês, homens, têm que vir se unir de mãozinha dada conosco para lutar contra o patriarcado. Porque é isso que deixa as pessoas infelizes. Porque mães infelizes criam filhos infelizes. Não é verdade?
É verdade.
Eu acho.
E eu acho, assim, cada vez mais, eu acho que... E já falei isso outras vezes aqui, nas minhas conversas particulares, que não tem nada de errado nós termos as nossas conquistas, mas também assumir que tem coisa que é de homem e tem coisa que é de mulher.
Uhum.
Entende?
Isso é importante também.
Né? Assim, tem coisa da força bruta, tem coisa da delicadeza, e às vezes não significa que o que é da delicadeza não é masculino e o que é da força bruta não é feminino, entende?
E aí, eu acho que não tem muito a ver também com o corpo do homem
não,
ou o corpo
não,
da
não,
mulher.
Não, eu tô dizendo que tem a ver com a força interna de cada um.
Exatamente.
De cada um.
Isso que eu ia falar.
Entende? Então, assim, tem coisa que é muito mais o meu perfil, tem coisa que é mais o teu, tem coisa que é mais o do Mário, tem coisa que é mais do Gustavo, tem coisa que é mais da mãe Mônica, tem coisa que é mais da mãe Mir. Cada um tem o seu perfil, mas entender que, assim, pra você ser minha colega de trabalho aqui e minha amiga lá fora, e pro Gustavo ser o meu companheiro, meu marido, a gente tem que entender que os nossos perfis têm que se complementar em alguns lugares e que tem coisa que eu vou fazer enquanto mulher da relação, coisa que eu vou fazer enquanto amiga, coisa que eu vou fazer enquanto filha, e que o outro vai complementar naquela relação com a outra força.
Uhum, concordo.
A gente tem que ter isso muito claro, gente.
Precisamos.
Tá? Sabe, assim, de deixar a coisa fluir.
Sim. E agora, gente, tô vivendo... Eu queria entrar em outra questão ainda, que a gente não encerra ciclos por medo de deixar de existir. É, e já são 10 para as 2 e a gente precisa encerrar o Cutucada de hoje.
Você não encerra ciclos por medo de deixar eles existirem?
Não, eu já fiz isso.
Ah, tá.
Hoje eu já deixei. Hoje porque eu tinha medo do tipo, puxa, eu gosto tanto daquela... Eu vou pegar uma questão de amizade. Ah, eu gosto tanto daquela amiga... ela é tão importante pra mim, porque eu fiquei pensando, hoje eu já tô num lugar assim, ela continua sendo importante pra mim, ela continua dentro da minha história, porém essa pessoa que eu sou hoje não comporta mais esse tipo de amizade. Então eu não preciso encerrar a amizade, sim o ciclo desta amizade, que talvez a gente não vire mais, assim, a gente cortou, a gente nunca nasceu grudada. Uhum. Mas vai encerrando ciclos, assim como nossos filhos, assim, a gente não quer que os ciclos deles encerrem, porque, né, é tão gostoso um bebezinho, não sei o quê. Só que, cara, vai fluindo e daí vai passando de fases, assim. Então, acho que hoje eu consegui entender que não é porque muda de fase que muda a...
Que deixa de ser bom.
Que deixa de ser bom e que mudam as pessoas também.
E uma coisa que é legal a gente olhar, às vezes, é que, assim, passou de fase, que bonito, tá lá no meu álbum de memórias.
Exato. Fizemos história.
Né? Né? Tá lá no meu álbum de memórias. Seja bom, seja ruim, ficou. Não é?
Eu acho.
Eu acho que esse é uma boa forma. Né? A gente precisa aceitar que algumas coisas ficaram para dar o próximo passo.
Nenhum ciclo se encerra.
Limpem suas gavetas.
Nenhum ciclo se encerra.
Bota,
sem
limpa
outro.
Com anil para tirar a energia velha. Bota um sachêzinho cheiroso.
Isso aí. Né? Para começar uma coisa nova
pra
gostosa.
Começar uma coisa nova gostosa. Não tenha medo de mudar de opinião, que isso é coisa de gente inteligente. Não tenha medo de mudar teu tom de voz, a sua forma de se apresentar, às vezes mudar, dizer que você gostava de florzinha, agora você gosta de xadrez.
Isso.
Tá tudo bem.
Não tenha medo de mudar o ponto de vista.
Não tenha medo de mudar o ponto de vista, porque isso é delicioso. E às vezes, se você for por um ponto de vista que você disser, tá meio cinza daqui, tem nada demais. Você dá o passinho pro lado e ver se a cor é melhor lá ou voltar pro ponto onde você tava também. Tá tudo certo. O importante é experimentar.
E o importante também é que temos 4 semanas até isso tudo ser consolidado. Então, eu desejo um feliz olhar novo para todos
e feliz
e todas.
Preparo para o real ano novo.
Então, até semana que vem. Tchau.
Tchau.
Você ouviu o Cutucada, apresentado por Michele Gutman e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem.